Bom, como o Ângelo falou, fui aluna esse ano do CPP e foi um ano muito intenso, em que Deus falou muito comigo, em particular, com meu marido, Leandro, nós dois fizemos o curso, e Deus falou também muito no coletivo, lá no CPP. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês hoje o que Deus tem falado. Amém? Quando a gente fala em mensageiro dos últimos dias, logo vem na minha mente, quando falo de mensageiro, João Batista. Então, gostaria que vocês abrissem comigo em Marcos 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, como o Ângelo falou ontem, um pouco de João Batista, ele antecedeu o aparecimento de Jesus, ele foi o profeta que preparou o caminho de Jesus. Então, no versículo 2 e 3, está bem claro que ele foi o mensageiro que preparou o caminho. E nós, hoje, nesses últimos dias, somos também os mensageiros que vamos preparar o caminho do Senhor, a volta dele. Amém? Assim como João Batista, nós também somos mensageiros. E eu quero que hoje vocês encarem essa verdade, que vocês são mensageiros do Senhor e vocês estão sendo levantados nessa geração para isso. E qual que foi o perfil de João Batista? Como nós lemos aqui, ele vivia no deserto e pregava o batismo de arrependimento. Então, a pregação dele, a mensagem dele era muito poderosa, é arrependimento. Arrependimento é evangelho. E ele batizava as pessoas. E algo que me deixa bem admirada é no versículo 6, que tem a descrição de João Batista, que João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Quando eu leio isso, eu fico imaginando um homem totalmente atípico, estranho na geração dele. Para nós é estranho, imagina naquela época, um homem que vivia no deserto, vestia uma roupa totalmente diferente dos demais, comia gafanhoto e mel silvestre. Um homem totalmente estranho, totalmente atípico. E tudo isso tinha um motivo. E outra coisa que eu não posso deixar de falar de João Batista é que no versículo 7 ele falava, né? Ele pregava: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Então ele reconhecia o senhorio de Cristo. Ele sabia que ele não era digno, que ele era um mensageiro, mas que após ele viria o Senhor e Salvador. Então ele não trazia a glória dele para si, e sim ele sempre apontava para Jesus. Ele sempre dizia que Jesus viria, e ele não pegava honra para ele. Então, João Batista, ele era um homem totalmente estranho, atípico e também solitário. Era um homem que estava no deserto, se preparando para o ministério dele. Então, ele teve que ficar solitário, isolado das pessoas, para, a partir daí, começar o ministério dele. E quando eu penso sobre João Batista, eu vejo algumas semelhanças dele conosco, que somos, amém, os mensageiros desses últimos dias, algumas semelhanças e uma diferença. As semelhanças que eu quero apontar aqui é que os mensageiros desses últimos dias, assim como João Batista, serão atípicos na sua geração. Serão indivíduos que serão radicais, que rompem barreiras, que não estarão na média, mas ultrapassam a média. E a vida deles vai impactar as pessoas, assim como João Batista impactava. Eu tenho certeza que quando ele saiu do deserto, ele impactou a vida das pessoas. As pessoas olhavam para ele e viam um sujeito atípico. E a mensagem dele era muito poderosa. E a mensagem que nós levaremos agora também é muito poderosa. Nós vamos anunciar a vinda de Jesus, a volta dele. Nós vamos anunciar o evangelho do reino. E essa mensagem é tão poderosa quanto a mensagem de João Batista. Então, os mensageiros desses últimos dias são atípicos como João Batista. São indivíduos radicais que rompem as barreiras. Eles terão uma mensagem poderosa. Suas vidas vão chocar e impactar as pessoas. Quem aqui quer que a sua vida seja impactante para as pessoas? De você estar no meio da multidão e as pessoas olharem para você e ver que você é diferente, que você está acima da média, que você não é igual aos demais, porque vem o caráter de Cristo em você. Os mensageiros têm a missão de preparar o caminho do Senhor. Isso porque eles reconhecem também o senhorio de Cristo, assim como o João Batista fazia. Ele não trazia glória para si. Os mensageiros desses últimos dias, eles serão indivíduos que não querem aparecer, não querem ser o foco das atenções, não querem que as luzes estejam apontando para eles. Eles querem glorificar o Senhor com as suas vidas. E eles vão fazer isso doando as suas vidas e não trazendo a glória para si. Não vão ser super-homens e super-mulheres. E algo que a Elisa falou esse ano, e eu fiquei muito impactada e pensei o ano todo, é que nesses últimos dias não haverão homens e mulheres fortes, mas sim homens e mulheres fracos, que num coletivo serão fortes. Não serão super-astros, super-estrelas, como a gente viu na história da igreja, mas serão homens fracos, assim como eu e você, que vivem numa sociedade como essa, mas que juntos formam um coletivo forte, porque eles vivem por uma única causa, e essa única causa é a volta de Cristo. Amém? E uma diferença que, para mim, é crucial, é que João Batista, no ministério dele, ele teve que se isolar da sociedade, ele teve que estar no deserto por um período para se preparar. E eu vejo que para os dias de hoje não será dessa forma a preparação, não será isolado, não será solitário, mas nós estaremos juntos com os irmãos, nós estaremos num coletivo, não seremos indivíduos sozinhos. Amém? Fazemos parte de um corpo, então não tem como ser sozinho. Amém. E quando eu penso em coletivo, vem à minha mente a questão da comunhão, que é muito falada hoje em dia, né? A questão da comunhão. Muitas pessoas acham que comunhão é simplesmente sair com os amigos para falar, né, das coisas da igreja, ou fazer um churrasco ali com os amigos no final de semana. Mas comunhão é muito mais do que isso. Vai muito mais além. E a pessoa que nos mostrou muito sobre comunhão foi o próprio Jesus. Em Marcos 1,14, primeiro, no versículo 9, do 9 ao 13, nós vimos que Jesus foi batizado e depois ele foi levado no deserto, né? Por 40 dias foi tentado por Satanás. No versículo 14, inicia assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. E dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e os seguiram. Então, ao iniciar o ministério, Jesus, o que ele fez? Ele escolheu os primeiros discípulos. E isso mostra para nós hoje a importância da comunhão. Jesus não queria estar sozinho, ele queria discípulos com ele. E nós sabemos que ele escolheu 12. E 12 para estarem com ele como? Só de vez em quando? Só em dias específicos? Não. Jesus, ele escolheu 12 para estarem com ele todos os dias, convivendo com ele, com proximidade, com envolvimento. Envolvimento tão grande a ponto de lavar os pés dos discípulos. Eles mesmos não acreditaram: Senhor, nós não somos dignos disso, você não pode fazer isso, você é o Filho de Deus, por que que você está lavando os nossos pés? Por quê? Porque ele queria se envolver. Jesus sabia a necessidade de estar com pessoas. Ele foi um homem totalmente relacionável. Ao longo dos evangelhos nós vemos isso. Jesus nunca estava longe de pessoas. Alguns momentos sim, para orar, para ter comunhão com o Pai, para buscar no individual, mas a maior parte do tempo ele estava com pessoas. Ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava curando. Ele estava em meio à multidão. Ele se submetia a esse constrangimento de estar no meio da multidão, sendo exprimido, sendo puxado, rasgado, tocado pelas pessoas. E isso era necessário para ele mostrar-nos a importância de se envolver, a importância de estar com pessoas. Os discípulos, eles se relacionavam com Jesus, eles conviviam com ele. E isso era necessário para conhecê-lo. Não tem como conhecer alguém sem conviver, sem se relacionar com essa pessoa. E conhecimento verdadeiro implica relacionamento. Proximidade, envolvimento. Para quê? Para apresentá-lo e representá-lo para o mundo. É isso também que os mensageiros precisam. Eles precisam se relacionar com o Senhor para conhecê-lo e, a partir dali, apresentá-lo para o mundo. Não vai ter radicalidade, não vai ter o caráter de Cristo em nós se nós não conhecemos o Senhor, se não nos relacionarmos com Ele no individual. Os mensageiros dos últimos dias são aqueles que se espelham em Jesus, são aqueles que olham para a vida de Jesus e veem a importância da comunhão com o Pai e veem a importância da comunhão com os irmãos. Os mensageiros dos últimos dias são aqueles que quebram as barreiras. Jesus quebrava qualquer barreira. Quando eu falo isso, eu penso logo no cego de Betsaida, quando Jesus curou ele. Vamos abrir lá comigo. Em Marcos 8, do 22 ao 26. Versículo 22. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o embora para casa, dizendo: não entres no povoado. Irmãos, ele pegou pela mão o cego, e se isso não fosse suficiente, ele cuspiu. Vocês imaginam a saliva, sua saliva indo no rosto de outra pessoa? Não tinha necessidade de Jesus fazer isso. Ele era poderoso para curar, mesmo à distância. Ele dando uma ordem, o cego estaria curado, mas ele fez questão de se envolver. Ele deu de si algo íntimo, a sua saliva. É totalmente atípico, é estranho, é escandaloso para a gente. E é essa radicalidade que a gente tem que ter também, irmãos. A gente não tem que ter nojinho das coisas, nojinho das pessoas, a gente tem que se envolver. Uma pessoa que tem nojo, uma pessoa que não tem coragem de se envolver, como que ela vai ser um mensageiro nesses últimos dias em que pessoas precisam ser alcançadas, pessoas em povos distantes, pessoas que moram em lugares que a gente não imagina? Como a gente vai alcançar essas pessoas se a gente ficar com nojo, se a gente não quebrar as barreiras, se a gente não romper? Jesus fazia isso, Jesus rompia todas as barreiras, era um escândalo de particularidade para nós. Jesus se importava com o próximo, por isso que ele fazia isso. Ele fazia questão de curar se envolvendo, de curar tocando. E essa importância com o próximo que a gente tem que ter. O Ângelo falou sobre isso ontem, né? Que nós somos chamados para ser mártires, nós somos chamados para pregar o evangelho para o próximo, não para ficar na autoimagem, na autoconsciência. Quando a gente está glorificando ao Senhor, adorando, como esses momentos que a gente fez aqui hoje, desde ontem, nós saímos de nós mesmos quando glorificamos ao Pai, nós adoramos ao Pai e saímos de nós mesmos, nós nos esquecemos dos nossos problemas. Quando você adora a Deus, é impossível você lembrar de você mesmo. Você está com o foco no Pai, você está olhando para Ele. E para olhar para o próximo, você tem que se relacionar. Você não vai conseguir amar o próximo, se relacionar com ele à distância. Deus não precisa de uma geração superficial, de uma geração que manda mensagens padronizadas para os amigos. Deus não precisa de uma geração como a geração Facebook, Orkut, que vai adicionando várias pessoas que são consideradas amigos, mas que você nem sabe direito sobre aquelas pessoas. Quando elas fazem aniversário, você manda uma mensagem padronizada. Quando você quer desejar um bom final de semana, você manda uma mensagem padronizada. Deus não precisa disso. Deus precisa de uma geração que se envolve. Ele precisa de pessoas que fazem questão de conhecer as outras. Ele não precisa de uma geração superficial. Deus precisa, nesses últimos dias, de uma geração que se envolve, que ama ao próximo. Você não pode fazer parte dessa geração, você não pode fazer parte dos mensageiros dos últimos dias se você não se relacionar. A comunhão, a restauração da comunhão é a mensagem desses últimos dias e é impossível você fazer parte dos mensageiros se você não se relaciona, se você vive somente a sua vidinha com seus probleminhas, se você não olha a necessidade do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega lá da faculdade, se você não se envolve, você não pode fazer parte dessa geração. Se você não se interessa pelas pessoas, pela dor das pessoas, pela alegria das pessoas, não tem como fazer parte dessa geração. Deus, ele quer um povo, ele não quer indivíduos, ele quer um povo. E um povo implica em coletividade. Coletividade é relacionamento. Nós somos um povo. Deus quer pessoalidade. Ele quer pessoas que chamem os outros pelo nome. Jesus fazia isso quando ele chamava Marta, Maria. Quando ele chamou em Mateus 16, 17, Simão Barjonas. Ele fez questão de chamar Pedro pelo nome dele, porque isso era pessoalidade. Ele conhecia Pedro. Ele sabia da origem de Pedro. Ele convivia com Pedro. E a comunhão, irmãos, não acontece por esforço humano. Não adianta a gente tentar se reunir ecumenicamente, católicos, evangélicos, por esforço humano. A gente criou essa divisão e a gente não vai conseguir, por esforço humano, acabar com ela. É o Senhor que faz. É Deus que vai fazer a união. É Deus que vai gerar um povo. Mas o nosso papel é abrir espaço para isso. Como Deus vai restaurar a comunhão se nós não abrimos espaço para relacionamento? Como Deus vai restaurar a comunhão se a gente não ansiar por isso? Se a gente não entender o propósito dele? Se a gente não entender por que Jesus veio para a Terra? Se a gente não entender por que a Terra foi criada? Se a gente não entender o que o reino significa? Você não vai reinar sozinho com Cristo. Vai ser um povo com ele. E você faz parte de um povo. Precisamos tirar o foco de nós mesmos, esquecer os nossos problemas e começar a nos importar mais com o próximo. Olhar para a dor do próximo, ouvir o próximo. Relacionamento, quando você se relaciona com uma pessoa, você não fala somente de você, você ouve a pessoa. As pessoas hoje têm necessidade de serem ouvidas, as pessoas estão carentes de escutar. Às vezes as pessoas nos procuram E a gente só ouve, e aquilo para a pessoa foi tão grande, foi tão curador. Por quê? Porque as pessoas carecem de relacionamentos. Deus vai agir em meio aos relacionamentos. Amém? Nós vamos alcançar as pessoas através dos relacionamentos. As nossas vidas vão impactar, assim como João Batista impactava. E é através dos relacionamentos. A mensagem que nós temos que levar é uma mensagem poderosa. E ela só deve ser levada através de relacionamento. Não há outro meio disso. E eu quero finalizar contando que esse ano Deus falou muito comigo em relação a relacionamentos, da necessidade que há de se relacionar com as pessoas. E no CPP esse ano foi muito bom passar junto com os irmãos, tanto com os alunos como com a equipe. E lá eu posso dizer que eu vivi muito do que é comunhão e do que Deus espera para esses últimos dias. Lá nós compartilhávamos, nós convivíamos, eles sabiam das minhas lutas, eu sabia das deles, a gente compartilhava tantas tristezas como as alegrias. E eu lembro que no meu aniversário, algo que me marcou muito, e eu digo assim, com toda certeza, foi o melhor presente de aniversário que eu tive na minha vida, foi a oração que eles fizeram por mim. E uma oração totalmente pessoal, porque eram pessoas que me conheciam, pessoas que conviviam comigo, sabiam de tudo que eu estava vivendo, sabiam dos meus sonhos. E eu lembro que nós, no CPP, fazíamos 3 turnos à noite. Eu era do primeiro turno. E quando estava acabando o meu turno, o pessoal estava orando, me abençoando por conta do aniversário. O grupo do outro turno fez questão de não iniciar o turno sem antes orar por mim. E eles oraram, e eu senti Deus através dos irmãos. E eu senti eles impondo as mãos, eu senti o calor do Senhor. E eu senti que eles me amavam, eu senti muito amor deles por mim. E eu senti que eles estavam ministrando sobre a minha vida. Eles não estavam apenas orando e me abençoando, mas estavam ministrando, falando de assuntos específicos que eles sabiam e que algumas vezes só eu sabia de algumas coisas. Naquele dia, Deus revelou também para eles coisas que estavam no meu interior. E isso é corpo de Cristo. Isso é comunhão. A gente viveu comunhão lá. Um ano inteiro, 24 horas por dia, pessoas diferentes. Poderia ter muita briga, muita discussão, mas Deus estava lá e a gente estava abrindo espaço para se relacionar. A gente aprendeu a se importar com o outro. A gente aprendeu a perdoar o outro. Pessoas diferentes, lógico que vai ter conflito, não tem como. Mas a gente era orientado a conversar com o irmão, falar o que não gostava, pedir perdão e perdoar. E isso fez toda a diferença para mim naquele dia, irmãos. E é isso que nós precisamos. Precisamos de pessoas com quem contar. Precisamos 2 ou 3. Precisamos estar num grupo, estar orando juntos, como estamos fazendo aqui nesses dias. Se você nunca experimentou isso, comece a buscar isso onde você estiver, na sua cidade, no seu grupo de amigos, na sua igreja, na sua comunidade. Comece a se reunir com pessoas, porque você não pode estar sozinho. Não tem como ser sozinho. Tem, mas você vai cair, você não vai ter força. Mas se você estiver num coletivo, você vai estar num coletivo forte. Você vai estar recebendo o sangue de Cristo fluindo através do corpo, fluindo através dos irmãos. E isso fez toda a diferença para a minha vida no CPP. Eu oro a Deus para que faça na vida de vocês também, para que vocês encontrem pessoas com as quais se relacionar, para ter uma comunhão verdadeira, relacionamento profundo, para sair da superficialidade e buscar essa comunhão. Amém?